Fala galera, meus amigos do Telegram, mais uma quinta-feira aí, Thiago, mais um Minipod no ar. Tudo tranquilo aí, cara?
Fala, Dudu, tranquilo, meu querido. Deixa eu te falar, hoje à noite tem chope literário, cara.
Hoje é o dia, Thiago. Sempre quando eu tenho esse chope literário aí, eu fico empolgadaço, cara. Porque, cara, é um evento, um projeto nosso aí muito legal, né, cara? O chope literário que tá caminhando muito bem, né, cara? Foi, assim, surpreendente, porque começou devagarzinho, a gente fazia mês sim, mês não no começo, agora já engatou todo mês aí o Chope Literário, encontramos aí, a gente tá sempre evoluindo no Chope, né, Thiago? Mas a gente encontrou mais ou menos aí um modelo interessante, né, cara? Porque antigamente era muito assim, a galera se conhecendo, era muito meio sem pauta, né, sem tema o Chope Literário. Agora o nosso Chope Literário tem tema, e o de hoje, como todos vocês já sabem, a gente vive avisando aqui, vai ser sobre literatura gótica ou horror gótico. Eu não vou mais fazer propaganda, Thiago, porque quem tá, tá, quem não tá, não tá. Sabe, Thiago? Já nos encontramos. Na verdade, a galera.
Exatamente.
A galera, nesse momento, já pode até entrar no link, né, Thiago? Você já liberou o link, não foi isso?
Sim,
cara?
Tá liberado desde terça-feira, Dudu.
Maneiro, cara. Então é nosso encontro aí mensal, não é isso, Thiago? Nosso show literário. Vai ser muito bacana.
E se liga, Dudu, deixa eu te falar. Já tem pro mês que vem, cara?
Pois é, cara. Olha só. Então já vou avisando pra galera aí. Quem não conseguiu participar dessa vez, né? Todo mês nós temos o Chope Literário. Como é que funciona aqui? É só você mandar e-mail pra gente, na verdade, mandar e-mail pro nosso querido Thiago Cabelo aí, o Thiago Cabelo com dois L's, com H e dois L's, @oficinaliterario.com, com o subject Chope Literário, no caso aí, quem quiser participar, Chope Literário de março. Então, o próximo Chope Literário vai acontecer no dia 21 de março, é sempre quinta-feira, às 8 horas da noite, entre 8 e 10 da noite. E o tema, Thiago, olha só, eu fiquei pensando em que tema a gente poderia falar, né, em março e tudo. E eu lembrei, cara, que uma das coisas que a gente falou aqui no Minipod já tem, acho que uns 2, 3 anos, e que deu muito pano pra manga, cara, a gente começou a falar sobre isso e veio muitos e-mails, foi sobre lendas arturianas, que foi justamente o tema que, como eu falei, rendeu muito pano pra manga. A gente falou aí numa ocasião sobre lendas arturianas. Temos muito material, não só sobre mitologia das lendas arturianas, como na literatura, cara. Tem muita coisa na literatura boa sobre Rei Arthur, sobre essa história toda, né? Tristão e Isolde, tudo isso temos na literatura, não só com Bernard Cornwell, como Marion Zimmer Bradley, né, cara? Brumas de Ávila.
Sim, um clássico, né?
Um clássico, cara, né? Nós temos também aquela outra trilogia da Mary Stewart, né? Que é A Caverna de Cristal, As Colinas Loucas, tal, que eu li quando, que foca no Merlin. Tem muita coisa na literatura boa pra se falar sobre o Rei Arthur, sobre as lendas arturianas. Sem falar do Camelot 3000, né? Eu lembro sempre do nosso querido Leandro
pode
Lima
crer,
dos Santos.
Pode crer.
Porra, que me presenteou com o Camelot 3000, que é o quadrinho, né? Pô, filmes, a gente tem um monte de filmes interessantes sobre o Rei Arthur. Então, e alguns não.
Nem tão interessante,
nem tão
assim
interessante
também, né?
Exatamente. Mas é uma história, cara, que todo mundo conhece aí e que traz muitos temas humanos, né, cara? Temos temas universais e tal. Eu vou aproveitar também esse tema pra falar um pouco sobre a questão dos mitos de formação, né, cara? Que como é que. Lembra que o Tolkien tentou criar um mito de formação pra Inglaterra? Eu já acho que já tinha, que é as próprias lendas arturianas e tal. Então é muito interessante isso. Tudo isso é um tema muito legal e vai ser o assunto do nosso show de março. Então, quem quiser participar, manda e-mail agora. Já tá com, né, a planilha já. Começamos a planilha, né, Thiago? Aberta já.
Já abriu.
E vai já programem-se. Quem conseguir, 21 de março. Fica o convite, cara. Acho que vai ser irado também, mas eu tô empolgado.
Vai ser muito legal.
Pra agora, hoje teremos aí, hoje à noite, falaremos sobre Ravenloft, falaremos sobre Edgar Allan Poe, falaremos sobre Frankenstein, Drácula. Vai ser irado hoje. Magic Monstro, se amarra, Thiago?
Vai ser muito legal, cara. Porra, gosto demais, cara. Magic Monstro, pra mim, é um dos melhores ainda.
Retraço do Dorian Gray.
Vamos falar sobre isso hoje, cara. Vai ser muito foda.
O que rolou semana passada aí, Thiago? Que eu até coloquei no nosso canal do Telegram. Conta aí.
Pô, Dudu, a gente teve uma reunião muito legal, por sinal, né, cara? Que a gente conseguiu alinhar bem aí toda a parte do retiro literário, cara, que vai sair, já tá feito. A gente já montou toda a parte do conteúdo, o que vai ser passado e tal. E, cara, vai ser muito legal. E a gente focou bastante em estrutura literária, né, Dudu?
Exatamente, Thiago. Olha só, a gente, na verdade, a gente vai focar na estrutura literária, que na realidade a gente vai juntar muitas coisas que eu vou ressuscitar no melhor estilo possível, Thiago, o meu famoso curso aí de Jornada do Herói, né, que na verdade não é só sobre Jornada do Herói, é o curso, ele falava sobre o monomito, falava sobre os arquétipos, né, do inconsciente coletivo, como a gente fala, como se usa isso na literatura, tem as aulas todas também de como preparar o seu roteiro, tudo, e você tem todos os ensinamentos que você traz, ferramentas de teoria da ficção, né, Thiago, então a gente conseguiu juntar esses dois cursos, não posso chamar assim no Masterclass, Thiago, quem sabe, olha só, tô me achando.
Cara, vai ser uma parada, Dudu, eu tava dando uma olhada, hoje ainda eu tava revendo essa, tudo que a gente conversou e tal, vendo essa parte do cronograma que a gente vai fazer, como é que vai ser, como é que vai funcionar no dia, né? Cara, eu fiquei pensando, cara, vai ser muito legal, porque vai ser realmente uma imersão, né, Dudu?
Totalmente,
a galera vai estar ali, cara, é muito conteúdo, Dudu. Eu tava vendo, cara, assim, tudo bem, que, pô, e outra, o que eu, lógico, eu tava mexendo, tava pensando, né, como é que, pô, sempre imagina como é que vai ser e tal. Cara, eu acho que vai ser uma parada tão legal, porque além de ser essa coisa, pô, de conteúdo e tal, a gente vai ter uma troca pessoal, né, cara, ali, vai ter isso que eu acho que a gente nunca fez, né? Porra, ter essa troca com a galera 2 dias intensivaço, cara, vai ser foda.
É, a gente tem que pensar o seguinte, né, cara, nós temos aí, você tem vários modelos de curso, tem o modelo curso de contos, né, você tem o cursão, né, que é o ferramentas e tal. Quando eu ministrava os cursos aqui, eram presenciais aqui no Rio, né, a galera ficava indo, geralmente era sábados, aulas, tudo, etc. Mas o que tem de diferente no retiro literário? A palavra é convivência, Thiago. Isso vai ser uma coisa, isso é o diferencial do retiro, né, cara? Porque, além de todo o conteúdo, nós temos também, a gente vai ter também atividades práticas, mas além disso, existe a convivência entre a galera, né, que vão ser 4 dias de imersão, 4 dias. Então tem que as nossas atividades à noite, Thiago, a gente tem as aulas, né, vai ter as palestras durante o dia, durante a manhã e a tarde, e à noite, o encontro à noite vai ser o encontro para reunir a galera, né, e para tentar debater o que a gente falou durante o dia, para conhecer o trabalho de cada um, o que cada um pensou, quem são aquelas pessoas, né, cara? E essa convivência que eu acho que, claro, que a gente está, porra, trabalhando muito na questão do conteúdo, né? Nossas aulas vão ser bacanas, mas a convivência vai ser o diferencial. É por isso que é retiro literário, né, cara? A gente vai estar lá convivendo, conhecendo uns aos outros aí. Eu tenho certeza que dali vão sair coisas muito legais, né, Thiago? Então, lembrando aqui que vai ser entre o dia 30 de maio e 2 de junho, vai ser em Miguel Pereira. A gente vai dar todas as... Miguel Pereira é uma cidade na região serrana do Rio. É um lugar meio afastado, mas dá pra chegar. Fiquem tranquilos. Não é nada, nenhum bicho de 7 cabeças. A gente vai conseguir, né, orientar todo mundo para chegar com tranquilidade, até porque tem tempo, né? A quinta-feira, que vai ser feira, vai ser um dia só de trânsito, né? E só tem uma coisa, Thiago, só tem um problema. Quantas vagas restam aí pro retiro, cara?
Então, Dudu, o que acontece? A gente tá falando desse retiro já faz um tempo, né, cara? Sim. A gente só tava comentando, não tinha nada fechado ainda, mas a gente tava comentando e tal, e a galera já foi falando, pô, cabelo, quando tiver, me avisa, quando tiver, me avisa. Quando tiver... Bem, a gente teve muita gente inscrita, só que depois que a gente revelou dias, local,
preço,
essas coisas, alguns não puderam ir. Então, assim, hoje nós temos, Dudu, confirmadíssimos 16 pessoas. E, infelizmente, cara, na pousada lá, só cabe 20. Então, só tem 4 vagas sobrando.
Na verdade, 22, então, assim, né? Com nós dois.
22 que tem eu e você, né? Mas a gente, eu desconto a gente, né? Mas assim, tem 20 vagas, cara. Só tem 20 vagas. Então, assim, só tem 4 sobrando. Por que que a gente tá falando e batendo bastante aqui, Dudu? Que a gente ainda não divulgou fora do Telegram. Então, por enquanto, cara, todos esses 16 aí vieram aqui do Telegram. A gente tá dando
outro
essa
Spotify,
chance pro pessoal.
Né?
Outro Spotify que escutou a gente. Mas assim, mas escutou a gente aqui no Minipod, entendeu?
Sim.
Ou no canal do Telegram que tu colocou, né? Tu colocou em texto lá outro dia, mas assim, a gente não divulgou fora, não divulgou nas outras redes, nem nada. Eu tenho certeza, Dudu, quando divulgar nas outras redes, essas 4 vagas vão voar.
Sim.
Então vão voar, assim, não vai ser no mesmo dia, divulgou, acabou. Então assim, tem mais uma chance aí de você que tá escutando a gente agora, de já reservar, essa e pegar uma dessas 4 vagas pra você, cara.
Isso, pra reservar, escreve pra você também, né, Thiago? Nesse meio.
Exatamente, thiagocabelo@oficinaliteraria.com. O Thiago Cabelo, o Thiago é com H e o Cabelo é com 2 L's.
Isso. Isso. E aí, explicando que tem interesse, a gente vai te orientar. A gente também faz uma meia-culpa aqui. Não é bem meia-culpa, né? Porque, na realidade, a gente não divulga exatamente o cronograma e a ementa do curso, né, cara? Esse a gente já tem, mas a gente está formatando ela direitinho. Eu acredito que até o final dessa semana, ou início da próxima, a gente já vai ter uma página. Eu vou colocar tanto no meu Medium, você vai colocar lá no seu no site da oficina, né? Tudinho que você precisa saber. Tudo explicado direitinho. Eu entendo até o receio da galera que, falou por alto e tal. Eu entendo que tem gente que, assim, precisa ver, porra, no papel. Não no papel, né? Mas, assim, no ver direitinho e tal. Eu até entendo.
Respeito. Né,
porque, cara? Porque eu sou assim em geral, né, cara? Claro que a gente sabe que, vocês sabem que da gente só vai ser coisa boa. A gente não vai dar calote, ninguém vai. Não existe essa possibilidade, né? Até porque nós temos um nome a zelar também, né, porra? Imagina.
Claro.
Jamais faria uma coisa dessa, né, cara? E, além disso, somos honestos. Mas eu entendo o receio de algumas pessoas, né? Porque eles querem ver direitinho o que vão aprender e tal, etc. Beleza, a gente já tá pronto, tá preparando isso. E a gente vai colocar lá e vamos divulgar aqui, enfim, primeiro no Telegram. Vou divulgar mais uma vez no Telegram com o link. E depois, galera, eu vou jogar pra gente.
Aí abriu. Então, aí fudeu.
Quem fechar antes com a gente vai poder dividir, acho que até 4 vezes, né, Thiago, se eu não me engano, né?
Então, vai ser fevereiro, março, abril e maio, né, isso, pra pagar.
Facilita.
O que acontece? Tem que estar pago até o dia, né?
Claro.
E como vai ser no dia 30 de maio, então tem que acertar até lá. Então a gente pode conseguir dividir em 4 vezes, ou 3 vezes, dependendo se for fazer mês que vem.
Isso aí você combina com os caras aí, né, Thiago?
Claro, tranquilo.
Então, não, cara, não percam essa oportunidade. Eu sei que já tem gente, eu vi a lista de quem vai estar lá, e vai ser muito legal, cara. Pessoas que eu há muitos anos mesmo, porque a gente tem 5 anos o nosso Minipós, né? Então há anos que eu gostaria de conhecer pessoalmente, não vou falar nomes, que vai ter gente que vai ficar enciumada. Mas, assim,
exato,
tipo, que vai ser muito legal, né?
Vai ser irado.
Conhecer, ter essa convivência de 4 dias aí, sempre norteado pela literatura, a gente vai falar sobre mitologia. Pô, vai ser foda demais.
É muito palavrão. Vai ser muito legal.
Beleza?
Beleza, Dudu. E outra coisa, Dudu, rapidinho aqui, ó. Quinta-feira que vem, cara, a gente vai anunciar os vencedores do concurso de sinopse, né, cara?
É isso aí, não esquecemos, não. Está em análise, né, Thiago?
Exato, teve bastante, cara. A gente tô trabalhando ainda na seleção, tá complicado, mas dia 29 com certeza a gente vai ter o resultado. Provavelmente a gente vai dar os 10 finalistas e falar os 3 vencedores.
Muito bom, Thiago. Olha só pra encerrar aqui, eu quero lembrar a todo mundo aí que a antologia Brevidades está em financiamento coletivo. Neste momento, no Catarse, o endereço, anotem, já coloquei aqui em cima na timeline do Minipod passado, catarse.me/brevidades. Não deixe de participar, que vai ser muito...
Cara, certeza que vocês vão adorar esse livro, cara. Cada vez eu pego uns contos de lá pra ler. Tem muito conto muito bom, cara. Vocês conseguiram ver lá no Minipod Contos, o conto do Raves, né, cara?
Claro.
Tá tudo naquele naipe, cara. Tá tudo naquele mais ou menos ali no mesmo padrão, cara, de qualidade.
Muito bom, Thiago. Então, beleza, não deixe de participar. Muito bom. Vamos pros nossos e-mails?
Bora lá, Dudu.
Vamos
Primeiro
lá.
E-mail de hoje, Victor Danco, ele fala assim, ó. Olá, Eduardo e Mestre Thiago, tudo bem? No momento em que escrevo este e-mail, tenho em mãos o romance O Buraco da Agulha, de Ken Follett. Na capa dessa edição, que peguei em um sebo, aparece uma suástica nazista estampada. Outro livro similar que tenho aqui é a HQ Maus, do Art Spiegelman. Na minha opinião, essa simbologia é muito complicada de se ter em casa. Obviamente, é preciso entender o contexto. Nenhum desses livros faz apologia ao nazismo. São, na realidade, relatos das atrocidades cometidas por eles, como no caso de Maus, ou são romances históricos, a exemplo de O Buraco da Agulha. Outro romance do Ken Follett, As Espiões do Dia D, também trata desse mesmo período, mas não tem uma suástica na capa. Isso me faz pensar sobre a arte das capas dos livros e sobre o quão apelativas elas precisam ser. Hoje em dia, colocar uma suástica na capa pode ser visto com maus olhos, atrapalhando a venda do livro para aqueles que estão por fora do contexto. O que dizem sobre o assunto? Forte abraço literário, Victor Danco. E aí, Dudu?
Beleza, senti uma indireta aí, Thiago.
Por quê? Tá?
Porque no Anjo da Morte, né? Naquela capa do box do Anjo da Morte, né, tem ali as bandeiras, né? Que tem tudo a ver com a Segunda Guerra Mundial, né? Que é a bandeira da suástica nazista, a bandeira soviética, né? E a bandeira dos Estados Unidos ali no meio ali e tal. Né,
sim,
simbolizando o que foi a Segunda Guerra Mundial e mais pra frente a Guerra Fria, tudo, né? Cara, em primeiro lugar, é questão da capas apelativas, elas podem existir dentro de qualquer contexto, né? Se o cara colocar uma capa de, sei lá, uma coisa sexual, coisa assim, claro que é uma parada de mau gosto. Então, as capas apelativas, né? Uma arte apelativa, cara, claro que fica mal pra todo mundo, né? Agora, eu acho assim, cara, foi o que o Victor falou, a suástica em si, se tiver dentro do contexto, foi que é o caso da capa do Anjo da Morte, ou enfim, já viu aqui em casa, né, Thiago? Quando, aqui em casa, na minha sala, eu tenho vários pôsteres da Segunda Guerra Mundial, que eu mandei ampliar e coloquei como se fosse eu queria que fosse, tipo, eu sou fascinado por museu, né, adoro museu, tá? E adoro a arte da Segunda Guerra Mundial, então tem uma cartaz de cada uma das potências ali que estavam no conflito, tem cartaz da Alemanha, tem cartaz da União Soviética, tipo, cartaz de propaganda da Segunda Guerra Mundial, né, então assim, é claro que aquilo ali, quando o cara tem americano, tem chinês, tem japonês, tem o da Grã-Bretanha, que tem o Churchill, como se fosse um bulldog, tá? Feito pela própria Grã-Bretanha, né? Pelo Reino Unido e tal. Cara, é claro que aquilo ali não é apologia a nada. Aquilo é como se fosse um, porra, um museu, né, cara? Que eu tô colocando ali, né? Como se fosse um exemplo dos cartazes verdadeiros da época, né? Uma questão histórica, né? Assim, então eu acho que isso não tem problema, porque a pessoa vai ver ali e vai falar, você tá dentro do contexto, você tá... E é claro que sempre vai ter gente que vai entender o que você for colocar fora do contexto. Porra, nego usou a Bíblia pra matar, cara. Quer dizer, um dos livros mais pacifistas de todos os tempos, né, cara? Pelo menos o Novo Testamento. Nego, porra, pode distorcer qualquer merda que você colocar. Mais uma coisa que eu aprendi, eu acho que eu posso humildemente trazer esse ensinamento, né? Não sei se pode chamar de ensinamento ou qualquer coisa assim para as pessoas. Essa mensagem para as pessoas, uma coisa que eu aprendi ao longo da minha carreira, quando eu estava escrevendo Batalha do Apocalipse, as pessoas liam o livro e falavam, pô, cara, esse livro está muito hermético. Eu me lembro de alguém, pessoa que usou essa palavra, inclusive, está muito hermético. Cara, o brasileiro não vai entender isso, cara. Você tem que fazer livros mais simples, tal, para o brasileiro entender. E eu falava, cara, as pessoas não são burras assim quanto você pensa, cara, sabe? Uhum. E aí, porra, fui à frente com a ideia, publiquei a Batalha do Apocalipse, foi um sucesso, entendeu, cara? Então, o que eu trago, né, que se eu posso humildemente trazer um conhecimento, a gente não se render à mediocridade, entendeu, cara? Então, claro, a pessoa que... É óbvio que pode ter um livro com uma capa nazista por pura apelação. Se aquilo, às vezes, não tem nada a ver com a história, o cara mete uma swastika grande e a história não fala nem sobre isso. Claro que tá apelando, né, cara? Mas se aquilo tiver a ver com a história, eu não vejo problema em colocar um símbolo nazista ou qualquer outro símbolo, né, mas que tenha a ver com o contexto. E as pessoas, cara, acreditem, vão entender, e se não entenderem, são pessoas que... Porra, cara, estão nesse nível de mediocridade e que, beleza, um dia elas vão, eu espero que um dia, né, cara, sei lá, entendo alguma coisa, mas você não pode se nivelar por baixo, sabe, cara? Isso é uma coisa que eu realmente trouxe. Então, até nessa questão da capa do Anjo da Morte, teve uma pessoa, não foi nem da editora, nem ia falar quem é, que até chegou a questionar, pô, cara, uma swastika. Eu falei, cara, isso aqui, ó, é claro que, porra, você vê a simbologia da guerra, tem um tanque, a silhueta de um tanque, soldado, sabe, cara? E tem o que separa as bandeiras, é um tipo arame farpado, sabe? Uma silhueta de arame farpado. Cara, as pessoas elas vão entender, cara. As pessoas não são tão burras assim. Então, eu não vejo problema com tanto. É tudo que a gente fala, né, Thiago? O famoso bom senso que a gente tanto defende.
Exato, aqui, cara. Né? Eu, na verdade, assim, eu acho que capa apelativa, a gente pode citar o caso da swastika e tal, mas assim, é mais um caso, né? O problema tá tudo no contexto mesmo. Eu acho que você pode, assim como você pode colocar nudez na capa, nudez, sabe?
Isso que eu falo, é isso.
Tu pode usar várias coisas pra apelar. Eu, particularmente, cara, eu sou contra uma apelação que não tenha sentido, né?
Isso.
Assim, foi o que tu falou, tu colocar nudez numa capa que não tem porquê, sabe, assim, você tá realmente apelando. Agora, se conversa com o teu livro, tem o porquê aquela nudez tá ali, não vejo nenhum problema de você colocar.
Claro.
Então, perfeito. Assim, eu acho que a apelação depende do bom senso, depende de como que a tua história conversa. Essa parte da swastika, eu acho que é bem isso mesmo, cara. Se teu livro trata, eu não vejo nenhum problema você colocar a swastika. Lógico, se você tá tratando um momento histórico, sabe? Não é uma coisa que, pô, eu sinceramente já não vejo zero problema quanto a isso, cara.
Sim.
Cara, eu acho que é a relação do bom senso, é isso aí.
Com certeza. Você fala de nudez, tem um episódio muito interessante, cara, que é, recentemente, não recentemente, talvez há uns 5, 6, 7 anos atrás, teve uma galera que começou a criticar do nada. Aquelas fotos da Princesa Leia. Lembra da Princesa Leia do Plano Jedi, que ela ficou de biquíni, a Carrie Fisher, né? Pra ser tipo escrava do Jabba. Lembra dessa história?
Sim, sim.
Porra, aí tá apelação tal, e enfim, sexualização extrema, etc. Começou uma problematização nesse sentido.
Uhum.
Porra, aí tu vê o contexto. O George Lucas é um cara que ele, quando novo, ele gostava dessas revistas pulp, né? E quadrinhos e tal, etc. Uhum. E nessas revistas pulp de antigamente, cara, uma coisa que você. E eu vou falar e vocês talvez até vão ter essa imagem na cabeça, porque era uma imagem muito icônica. Sempre quando o herói de uma revista pulp era levado diante de um inimigo, né? De um rei inimigo, cara, a imagem clássica, Thiago, era o rei, tinha duas correntes. De um lado, uhum. ele tinha geralmente um felino, geralmente um tigre, um leão e tal. No outro, era uma princesa que ele tinha escravizado, sabe? Uma princesa uhum. de um reino e tal. E a princesa ficava lá, igual, no mesmo nível do tigre, sabe? Sem fazer absolutamente nada, como se fosse um adereço, né, cara? E aí, que o George Lucas fez, cara? Olha só, o cara, ele, pô, pega a Princesa Leia, que é uma personagem mega forte, né, cara? Ele colocou a Princesa Leia ali, do lado, né, o Jabba a tornou escrava ali, ficou como se fosse não concubina, porque não fazem nada. Ficou ali do lado dele. E vocês lembram quem é que mata o Jabba? Não é o Luke, às vezes as pessoas pensam, pô, agora é o Luke e tal. Cara, quem mata o Jabba, quem enforca o Jabba com a corrente é a Princesa Leia. Quando tem aquela confusão e tal, ela pega, ela laça o Jabba com a corrente, né, enforca ele. Ela enforca puxando, Thiago, na força mesmo, sabe? E aí o que o George Lucas fez foi vingar todas as mulheres adereças, todas as princesas adereças que estavam nessas histórias de antigamente, né, cara? E aí nego chama isso de sexualização, cara. Assim, é uma parada absurda, entendeu, cara? Ele colocou aquilo justamente pra fazer a vingança das princesas, entendeu, cara? E nego olha, bate, não, mas isso aí, pô, tá sexualizando demais. Olha, esse é um exemplo clássico, entendeu, cara? Que é a imbecilização total. As pessoas, eu chamo o Thiago, aliás, isso tem muito também na internet, que é o leitor de título, né, cara? O cara só lê título. Ou às vezes o cara, ou quando você bota uma coisa no Instagram, eu até entendo, vai, galera, que às vezes a gente tá com uma correria e tal, mas a pessoa não lê nem o que tá no enunciado ali de uma coisa do Instagram. Às vezes a informação tá ali, o cara não lê e o cara pergunta, entendeu, cara? Então, é complicado isso, cara. Então, enfim, é preciso ter mais atenção, é preciso entender o contexto antes de criticar qualquer coisa, né, cara? Então, acho que é por isso. No caso, ele precisaria estar completamente, totalmente dentro do contexto. Então, só queria pontuar esse caos aí, beleza?
Não, beleza, Dudu. Mas é isso mesmo, cara. Eu acho que, na verdade, em relação a esse tipo de coisa, cara, como eu falei, eu acho que, cara, vai depender muito, cara, de, assim, tu pode usar alguma coisa hiperapelativa, e como tu pode, cara, só colocar ali porque tu acha não, como serve como alguma coisa. Se servir, beleza. Eu tava vendo uma crítica uma vez, galera falando sobre cenas de sexo no cinema, né? Fala, pô, mas a cena não pode ser gratuita. Eu concordo, mas, cara, tem cena que não é gratuita. Exemplo, aquele filme Instinto Selvagem.
Pô, a gente fez um...
Cara, ele é bem forte, né?
Ah, isso aí a gente foi tema de discussão, né? Um tempão, né, cara? Aqui no Telegram, né, cara?
Então. E assim, cara, eu acho que é um puta de um exemplo, cara. Porque ele usa realmente, ele tem muita... ele é um filme sensual, né, cara? Sim, ele traz coisa da sensualidade. E isso é do próprio filme. O filme seria outro filme se não fosse assim. Então, assim, não dá pra falar que os caras foram levianos, sabe? Quando usaram. Porque o bagulho foi construído pra ser dessa forma.
Sim.
Então, acho que isso é um problema, cara, muitas vezes, que a galera ignora, sabe? Achando que, porra, não pode ter cena de sexo, não pode ter... Cara, não é assim, sabe? Você tem que avaliar a parada se tem necessidade ou tá ali gratuitamente, entendeu? Se tiver de forma gratuita, aí eu até concordo, porra, podia ser diferente e tal. Mas, meu irmão, muitas vezes, cara, tá ali porque... compõe a história. Se não for dessa forma, a história seria outra, sabe?
Cara, eu fiz um ódio
mais legal, cara.
Pra galera que tá chegando agora no, ou mais ou menos agora no nosso mini pod aí, seja pelo Spotify ou por onde. Cara, eu fiz um áudio no Telegram, cara. Isso só tem no Telegram. Vocês entram lá, botam na lupinha, Instinto Selvagem. Fiz um áudio, né? Porque, na verdade, não era nem arquivo MP3, foi um áudio de mensagem de voz, né? Que foi sobre o Instinto Selvagem. E falando justamente isso. Um áudio bem bacana que vale a pena reescutar.
Legal mesmo. Sim, boa, 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 Dudu. Muito bom mesmo. Beleza, Dudu. Vamos pro outro, cara.
Vamos lá.
Próximo e-mail, o Cipriano. Cipriano, ele fala assim, ó. Fala, Dudu, Thiago e galera deste mini-pod que não é um GPS, mas orienta que é uma beleza. Gostaria de saber o que acham da ideia de utilizar um artifício para alcançar um propósito que muitas vezes não está diretamente relacionado ao tema do livro. Por exemplo, imagine pegar uma história e inserir vampiros, sendo que esses vampiros não são o foco central, mas sim um elemento usado de forma alegórica para, por exemplo, discutir temas mais amplos, como viver para sempre. Nesses casos, vampiros se tornam um instrumento para explorar temas como imortalidade, moralidade, o desejo humano de encontrar significado na vida e a escolha entre seguir o caminho natural ou abraçar a monstruosidade. Então, senhores, o que acham desse artifício? Conhece alguma outra história que faça isso também? Grande abraço. E aí, Dudu?
Beleza. Pô, mas eu conheço várias, Thiago. Várias histórias que falam sobre isso. Eu acho maravilhoso. Fala, Thiago. Se empolgou. Fala aí.
Eu acho que é exatamente isso, cara. Literatura é isso, na verdade, né? É você usar dessas metáforas, você pegar algo que, pô, aparentemente não é sobre isso e você entrega uma história justamente sobre isso, entendeu?
Eu entendi o que você quis dizer com metáfora, mas eu chamaria, por outro nome, nesse caso específico, eu chamaria de alegoria, né? O que a gente pode fazer nesse sentido? Cara, você falou de, ele falou aqui de mortalidade, na realidade o que eu pensei não foram nem... Bom, tem a história dos vampiros mesmo, que isso tem direto, né? O próprio entrevista com o vampiro, que a gente já falou várias vezes aqui, Crônicas Vampirescas. Puta, tem isso direto, a questão da imortalidade, né? É muito interessante. Mas eu lembrei de cara do nosso querido Highlander, o Guerreiro Imortal. Que é o primeiro e único, né? Que é o único que pode... Uhum. O único que é bom, né? Que é isso, né, cara? Tipo, existe essa parada, que é até um pouco vampiresca do Highlander, né? Que ele tem a primeira esposa dele, a esposa dele morre. Aí ele vê as coisas transformando, sabe? Muito interessante, cara. Muito legal. É, mas acho que o melhor exemplo é um que eu sempre dou aqui, sempre falo aqui sobre isso, que é do Asimov, né? Dos robôs. Em dizer que, cara, os robôs do Asimov não são robôs, cara. São seres humanos. E eles rebelando contra a programação, que é o que acontece na maioria das histórias icônicas do Asimov sobre robôs, somos nós, né, cara? Queremos seguir o nosso caminho de vida e não a programação que nos é imposta pela sociedade, pelos pais, etc, etc, né? Então, é interessante que isso se conecta os seres humanos em várias fases da vida. Porque eu tô te falando, o garoto, né, a garota, tal que seja, jovem, adolescente, tem uma imposição que vem dos pais, né? Faça tal faculdade, tal coisa, etc, etc. O sujeito que já é maduro, tá no seu trabalho, porra, ele quer, de repente, ter um empreendimento próprio, quer ir pra outro trabalho, quer trabalhar com outra coisa, tem essa vontade de seguir o seu caminho, entendeu, cara? Então, eu acho muito lindo, acho que a palavra é lindo mesmo, belo, esse tipo de alegoria que o Asimov faz com os robôs dele. Então, foi o que você falou, eu acho que isso aí é literatura, né, Thiago? Eu acho que essas alegorias, elas são usadas direto, e são belíssimas, muito legal, cara.
Eu acho que é exatamente isso, Du. Acho que, cara, eu não consigo ver a literatura sem esse tipo de alegoria, entendeu? Não seria literatura, é isso. Eu acho que isso transforma, isso faz com que a gente construa. Na literatura, as coisas não podem ser muito claras, né? Se for muito clara, se for muito na cara, fica sem graça, cara. O texto fica pobre. Então ele precisa disso, você precisa comparar, sabe? As coisas com essa linguagem figurada. Isso é que dá riqueza pro texto. Então eu não consigo pensar numa literatura sem isso. Acho que esse exemplo do vampiro, eu acho que é isso aí. É você discutir, pô, quando você coloca vampiro, não é vampiro mesmo, sabe? Você pode até dar ênfase pro vampiro, o próprio entrevista com vampiro e tal, mas eles não estão discutindo ali, se você for ver o que significa aquele livro, é exatamente isso, sabe? O que que é viver pra sempre? E esse é o desejo humano, né, cara? Por que que a gente quer tanto viver pra sempre? E aí você pode discutir, extrapolar isso. Pô, você vai viver pra sempre? Vale a pena viver pra sempre? Como é que seria uma vida pra sempre, sabe? Então isso eu acho que é bem legal mesmo.
No Highlander, a luta é justamente pra eles terem a mortalidade, né, no final, né, lembra disso?
Sim, é verdade.
Se eu pensar bem assim, por um lado é meio idiota, né, por outro tem razão, né, Imagina você passar, porra, ser imortal, ter que não poder se apegar a ninguém, a nada. Deve ser foda também, né? Você ficar fugindo direto, né? Sendo perseguido lá pelo Victor Krueger, lembra aquele
o
personagem?
Krueger, sim.
Cara, olha, esse vilão. Os vilões. Os
melhores vilões.
A gente tem que fazer aqui, tio. Agora é só um mini pod especial. Ó, vou lançar essa ideia. Vilões dos anos 80. Tem cada cara foda, maluco. Temos o Victor Krueger, né, cara? Temos o Mr. T fazendo Clubberland. Lembra do Clubberland?
Sim.
Vou pegar, vou destruir. Eu quero você, Rock. Eu quero você. Lembra, cara?
Tem cada vilão.
Darth Vader, nem se fala. É um monte de gente aí legal, né, cara?
Pode crer, cara.
Podemos fazer aqui.
Pode crer, se quer fazer mesmo, que ficaria bem legal.
Vamos chamar o meu irmão, o Thiago Rex, aí pra fazer, gravar com a gente, que vai ser engraçado. Legal, cara.
Boa, boa. Vamos lá, Dudu. Próximo e-mail, cara. André Ferrari, enviado no dia 11 de fevereiro. Ele fala assim, ó. Olá, confrade Expor e confrade Cabelo. Faltam quase 2 semanas pro show literário sobre literatura gótica, e já estou me esquentando para o tema. Uma semana antes do nosso encontro, estarei em Whitby. Eu não sei se fala assim, Whitby. A cidade em que o navio Demeter chegou, trazendo o Drácula para a Inglaterra. Viajarei de carro para a Escócia, de férias, e, na volta para Londres, aproveitarei a oportunidade para me hospedar um dia nessa cidade que tanto instigou minha curiosidade, após ler o romance de Bram Stoker no ano passado, por indicação do Minipod Literário. Gostaria de pegar esse gancho e perguntar quais foram os lugares que vocês visitaram por causa, exclusivamente, de uma referência em livros. Abraços, André Ferrari. E aí, Dudu?
Pô, eu até... É o seguinte, Thiago, eu sabe que eu não sou de passar e-mails na frente fora a fila, né? Mas no caso do André, eu achei muito próprio, né? Porque hoje nós temos um show literário aí sobre horror gótico e ia ficar datado esse e-mail, né? E olha só que legal, cara. Foi fazer uma viagem. É claro que, né, deve ter sido uma viagem para vários motivos, mas ele aproveitou para prestigiar o show literário aí, cara. E o que eu fiquei mais feliz aí, cara, olha só o que ele fala aqui, Thiago, olha só. É, ele leu o Drácula de Bram Stoker por nossa indicação, cara. Eu fico tão feliz em ver que alguém tá lendo o livro que a gente indica. Também, é maneiro, cara. Thiago. Cara,
é fodido.
E o Drácula é um clássico, né, cara? Um mega clássico. Porra. Aí, né, cara? Que legal, cara. Olha só, eu não sei se eu visitei nenhuma cidade exclusivamente pra referência em livro, não. Não sei se eu, pô, vou só por causa que eu vi no livro. Mas eu já fiz vários passeios, né?
Uhum. É,
indo em locais, né, que estavam nos livros. Olha, começar por Londres, Thiago. Porque você sabe que eu fui um... Eu sou até hoje, né? Eu fui um leitor, né? Porque eu digo fui porque eu já terminei a série inteira, já tem vários anos. Do Sherlock Holmes, né, cara?
Sim.
Quando eu fui a Londres, eu fiquei lá.
Foi na casa lá?
Não só na casa, né? Porque tem a casa do Sherlock Holmes lá, aliás, é legal pra caramba. Legal. Tirei uma foto, eu não sei se eu coloquei essa foto, vou ver se eu coloco num TBT aí, eu não sei se eu coloquei no Instagram, uma foto na entrada da casa. Na realidade é o seguinte, nos livros, o Sherlock Holmes morava em Baker Street 221B Baker Street, e o Conan Doyle, né, o Sir Arthur Conan Doyle, escolheu esse endereço porque era uma pensão na época, ninguém morava lá, porque senão todo mundo ia lá,
claro.
E aí, eu não sei em que ocasião...
Ia valorizar a casa, né?
Não, imagina que saco, né, pô, o cara
exato,
morava
e ia ficar lá pra procurar o cara.
procurar o cara lá, né? É, ninguém ia ter paz ali, coitado dos moradores. Né, mas aí, e na pensão não, tu quer ir lá, beleza, paga pra ficar no. Não tem problema, a pensão vai gostar, né? De receber visitantes,
claro.
Né? Mas, beleza, hoje em dia é um pra a pensão lá, isso não sei em que ocasião, e virou museu do Sherlock Holmes lá, que fica na 221B Baker Street. Tem lá, aí converteram a pensão pra assim, ficar igualzinho ao como seria, né? Conan Doyle e tudo. Muito legal, tem um museu, tem, enfim, lojinha. E tudo mais e tal. Tirei uma foto na porta com tem um ator que faz tipo um policial doriano, aquelas coisas todas, né? E tem também o gabinete de leitura, que fica dentro do Museu Britânico, que era a Wikipédia do Sherlock Holmes. Ele precisava de uma biblioteca, ele ia nessa biblioteca, no salão de leitura do Museu Britânico e tal. Enfim, tem um monte de coisa que eu fiz lá. Paris mesmo tem o tour ali do Hemingway, né? Os lugares que ele passou, assim, porque tem vários livros, na verdade dois, acho que Paris é uma festa e o Sol também, não sei se Paris é uma festa. Paris é uma festa, eu não tenho certeza. Não, o Sol.
Acho que é isso mesmo, Paris é uma festa.
O Sol, mas acho que o Sol também se levanta. E mais alguns outros, que eles ficam rondando pelas ruas de Paris, de bar em bar. Aí tem os. Pô, as paradas em Paris ficam lá até o fim do mundo, né, cara? Então tem até hoje os bares lá, centenários, bicentenários, enfim. Muito legal. Então tem vários lugares que eu fui, mas não exclusivamente por causa de livro. Mas é muito legal, né, cara? Chegar ali, pô. Personagem teve aqui ou tal. Muito legal mesmo, cara. E tu, cara?
Cara, eu vou te falar. Eu acho que eu, eu fiz esse aí do Sherlock Holmes também. Cara, eu não fiz assim, todo, mas quando eu tava em Paris e na Inglaterra, eu visitei alguns lugares que tinha do Código da Vinci, cara.
Ah, boa, tia.
Então,
isso aí, é verdade.
É, cara, eu fiz alguns lugares que ele passou. Tem até uma capela, um bagulho dos Templários lá, é bem legal, cara. Mas acho que foi isso. Eu não lembro, assim, eu já lembro de ter feito passeios. Uma coisa que eu quero muito conhecer, que eu não fui ainda, cara, que tem um museu também na casa, mas que não é literário, né? Mas tem a ver com literatura. Que é conhecer a casa onde nasceu o Guimarães Rosa.
Ah, e tem
um museu também lá. Tem
o
Monteiro Lobato. Tem um museu lá, cara, que eu quero muito conhecer. Mas é, puta, interiorzão de Minas, né? Tem que realmente tirar uma viagem pra isso, assim. Eu quero fazer. Quando eu for pra casa da minha cunhada, que mora em Juiz de Fora, acho que eu quero fazer, cara.
Lisboa não tem um museu. Acho que é onde era a casa do Saramago também, um negócio assim. Parece que rola isso lá, né?
Cara, não sei, cara. Eu não fui. Pode crer. Deve ter sim. Porra, que foda.
Acho que até que a esposa dele... Eu vi um negócio assim, a minha irmã acho que fez essa parada. Que atende lá, não sei se é com hora marcada.
Ah, que legal.
Tem umas coisas interessantes pra
que
cacete.
Foda.
Não, tem muita coisa bacana, cara. Legal.
Show de bola.
Hoje, mais tarde, eu quero saber... Bom, o André Ferrari vai ter que nos contar essa história aí, né, Thiago?
Exato. Vê como é que foi lá, cara. Pô, que legal.
Maneiro, cara.
Muito bem, Dudu. Último e-mail antes das curtinhas. Daniel Vidal, da Nerd. Ele fala assim... Salve, renegados. Sou um youtuber e quero concluir meu sonho de infância de escrever um livro de fantasia. Estou trabalhando no romance Quartzo, O Despertar do Destino, e me deparei com um dilema em relação à voz narrativa. Tenho dois protagonistas. Um deles é o pai, enquanto o filho não nasce. Mais para frente, os dois protagonistas vão se intercalar. Minha questão, devo usar a primeira ou terceira pessoa? Estou com medo de escrever em primeira pessoa e depois ficar confuso. Obrigado pela ajuda, Daniel.
E aí, Dudu? Bom, beleza, cara. Cara, eu acho que é o seguinte, eu vou dar uma resposta meio... Vai ser uma coisa meio chovendo molhado, mas olha, eu acho que você tem que testar, cara. O que é que fica melhor?
Uhum.
Eu acho essa galera que, pelo que eu entendi, não foi publicado, né? Tá escrevendo ainda. Vocês têm que aproveitar isso, o fato de vocês não serem publicados, não ter uma editora ainda. Pode ser por um lado, pô, uma coisa ruim, pô, eu queria já ter uma editora e tal. Por outro, vocês têm muito tempo pra fazer seus testes, suas práticas de escrita, entendeu, cara?
Uhum.
Tem que aproveitar isso. O cara que já é publicado, cheio, que tá no meio de uma trilogia, esse tá ferrado porque tem que correr, entendeu, cara? E tem que os seus prazos pra cumprir. Vocês não têm prazo, então, cara, aproveitem pra praticar e mesmo que não dê certo, é uma prática que vai valer a pena. O que eu quero dizer é o seguinte, até pra, talvez, vai desanimar o Daniel aí, mas eu já tive a experiência de as duas experiências, né? Escrever em primeira pessoa e em terceira. Cara, nunca é a coisa perfeita que você pensa. Porque, de repente, você tá escrevendo em terceira pessoa e fala, pô, essa cena seria muito melhor narrada, eu a narraria muito mais fácil, eu a escreveria muito mais facilmente se eu tivesse escrevendo em primeira pessoa, né? Só que aí você, quando tá na primeira pessoa, você encontra uma outra questão que, de repente, na terceira seria mais fácil, entendeu, cara? Então, existe essa questão. Na verdade, você não, nada é perfeito. Sempre vai ser uma dificuldade, sempre vai ter algum grau de dificuldade. Claro que tem histórias que encaixam melhor, né, Thiago? Você mesmo já pegou leituras críticas que você falou, olha, escreve essa história em primeira pessoa que você vai, né? Agora, você nunca vai saber se você não testar, não praticar.
Isso.
Então, cara, eu acho que o Daniel deve pegar aí, aproveitar, repetindo aqui que ele tá aí ainda mais livre, né? Pra, meu irmão, pratica, treina, joga fora. Não joga fora, né? Porque eu falo amassar a folha, mas agora tem computador, então você deixa num cantinho lá, guardado seus arquivos. Não precisa jogar fora, já é bom até guardar pra você ver o que você fez de errado, quando você evoluiu.
Exato.
Mas assim, pratique. Porra, lamento essa ser a minha resposta, não ter uma resposta pra te dar, olha, essa aqui, porque só você vai poder saber e isso vai ser descoberto ao longo do processo.
É isso aí, Dudu. Na verdade, pra mim, cara, é meio complicado você falar, vai na primeira ou vai na terceira pessoa, sem conhecer mais da história. Entendeu? Eu acho que assim, tem características, tem o porquê você escrever em terceira pessoa, tem o porquê você escrever em primeira pessoa. Se você quer uma coisa mais intimista, mais fechada dentro do personagem, aí o ideal é que seja a primeira pessoa.
Explorar a mente
dele. Agora, é exato, porque tu tá na mente dele, tem a percepção dele da realidade, do mundo que cerca ele. Já em terceira pessoa, é quando você quer mostrar a coisa num ângulo um pouco maior, entendeu? Onde o que interessa não é somente que o personagem pensa.
Você pode botar cenas
que acontece no mundo.
Em outros lugares, né?
Exato. Então, assim, é muito complicado a gente falar isso, assim, não. Seria leviando da nossa parte até, de falar, ó, vai em primeira pessoa que vai dar certo, sabe? Porque a gente não conhece a história, não conhece o que tá acontecendo, o que tá na tua cabeça, entendeu? para poder te ajudar nesse ponto. Mas foi o que o Dudu falou, cara, aproveita, escreve no que você acha que vai ser melhor. Escreve, beleza, dá um tempo, lê, puta, isso mesmo ficou legal, não ficou legal. Escreve depois em primeira pessoa, a mesma história, sabe? Tu tem tempo, cara, tu não tem pressa. Não tem nenhum editor ali no teu cangote te cobrando pra acabar logo o livro, entendeu?
É, faz uma
então,
experiência.
Então, cara, aproveita.
Faz uma experiência de escrever o mesmo capítulo. Faz essa experiência que deve
isso,
ser.
Isso, boa.
Bacana, né? Escreve em primeira pessoa, mesmo capítulo com a mesma história, um capítulo.
Escreve em terceira.
Primeiro, terceira, e vê como é que você se sai, né, cara?
É isso. Boa, ótimo. É isso aí. Exatamente, Dudu. Eu acho que funciona muito bem, cara. Eu acho que pra galera que tá começando, é o ideal, é experimentar mesmo, cara.
Tô me sentindo meu professor de particular de matemática, que tinha aula toda lá, e depois ele escrevia lá, reproduzir os exercícios, quer dizer, que aí você fazia tudo em casa, o dever de casa, sabe, tipo assim, de novo, que a gente fez, só pra... né, só pra, mas é porque é prática.
Pra fixar, né, cara?
Você aprende com a prática, assim, com a repetição,
claro,
né?
Claro, lógico. Muito bem, Dudu, vamos pras curtinhas, cara.
Bora lá, cara.
Primeira curtinha de hoje, Atos Silva nos pergunta o que achamos de obras que mudam completamente de gênero no meio, como por exemplo uma comédia que vira um thriller psicológico. Ele nos pergunta que trabalhos assim conhecemos e se teríamos dicas para escrever textos com esse direcionamento. Conhece algum, Dudu?
Bom, primeiro, Atos Silva aí, cara, tá quase sempre presente no Shopping Literário, né, Thiago?
Exato, exato.
Eu acho maneiro que ele fica lá no canto dele nos escutando, ele fala pouco, né?
Uhum.
E, porra, cara, mas a presença dele, pô, já é muito bacana, né, cara? A gente sente muito
prestigiado. Ele vai estar lá hoje, cara.
Vai estar lá hoje, né? Então saiba que, Atos, tu é sempre muito bem-vindo entre nós aí, cara. Então, esteja sempre
legal
no Shopping, cara. Cara, bom, vamos lá. Cara, eu vou te falar, cara, tem um filme. Na verdade, eu não tô lembrando de nenhum livro, né? Bom, respondendo objetivamente aí a pergunta dele, o que eu acho? Cara, o que eu acho depende da obra, né, cara? Pode ser que fique bom, pode ser que fique ruim. Sabe, cara? Tem um filme do Kubrick, cara, que ele... hoje em dia ele não é muito conhecido. É chamado Barry Lyndon. Já viu, Thiago, esse filme? Não? Chegou a...
Já vi sim, cara.
Então, cara, esse filme, ele é subestimado, cara. As pessoas, elas dão um pouco por esse filme. Eu acho um filme espetacular do Kubrick. Na verdade, tudo que o Kubrick fez, todas as obras, pra mim, são espetaculares. Pra mim, ele era um gênio. Um cara que fez poucos filmes, e todos esses filmes que ele fez, esses poucos que ele fez, foram muito bons. A história do Barry Lyndon é o seguinte: Kubrick tinha um sonho de fazer um filme sobre Napoleão. Né? E aí, cara, o estúdio comprou tudo, comprou o figurino, reservou as locações, né? Não no estúdio, porque foi tudo feito em locação tanto externa quanto interna, mas nada em estúdio. Foi tudo feito em palácios mesmo, que eles alugaram, enfim, tal. Troço grandioso que o Kubrick fez. E aí, um ano antes, né, sei lá, não sei quanto tempo antes, saiu um filme de Napoleão que foi um fracasso nos anos 70 e tal, foi um fracasso completo. O estúdio falou: olha, não tá proibido de fazer um filme sobre Napoleão. Então ele reescreveu o roteiro e criou esse filme que é o Barry Lyndon, né, que é a história de um cara só que a história se passa lá na época das guerras napoleônicas, etc, né? E, cara, o bacana desse... Antes de entrar na questão propriamente dita, tô fazendo uma propaganda do filme porque ele é bacana mesmo. Foi o Kubrick, a origem dele é fotógrafo, né? Ele era fotógrafo. Então ele queria filmar sem nenhum tipo de luz artificial, só com luz natural. E pra isso ele tinha que pegar a luz dos candelabros, de vela, né? Então ele preparou ele criou uma lente especial que depois foi usada em outros filmes, que era para captar essa luz, né, de ambiente natural, né? Ele até pediu uma lente da NASA. Daí vinha essas teorias da conspiração de que o Kubrick filmou a descida do homem na Lua. Já viu essa parada?
Sim, pode crer.
Daí que veio essa teoria, porque o Kubrick conversou com a NASA, pediu uma lente especial e tal. Então ele criou essa câmera e ele filmou, né, o Barry Lyndon, que é um filmaço, na minha opinião. Cara, esse filme, cara, ele exatamente é isso aí que o Atos falou, cara. Começa com uma comédia, um filme descontraído, que você sabe, meio pouquinho... Não chega a ser pastelão, mas é um negócio bem engraçado, parece que vai ser uma comédia. Meu irmão, termina como um thriller psicológico, cara. O filme é sinistro, cara. Então, só queria destacar, cara, esse exemplo é excelente, mas respondendo de forma geral, isso depende da obra, né? Pode ficar ruim, pode ficar boa.
Cara, eu acho muito difícil de fazer, viu, Dudu? Tipo, você começar, porque assim, se você for parar a pensar na construção de uma narrativa, todo o começo ali é você querendo criar, né, um ambiente, você tá criando isso tudo, você cria esse ambiente, você cria, faz o leitor se familiarizar com aquele mundo, e depois tu quebra isso no meio, cara, talvez fique muito legal, mas eu acho bem difícil, cara, bem difícil fazer, é uma boa experiência, assim, é uma coisa que a chance de dar errado é muito grande, cara, mas não deixa de ser interessante a ideia.
Mas por exemplo, tem muitas comédias que não é que elas viram drama, mas tu viu um filme chamado...
Não, elas são drama também, né?
Tu viu um filme chamado Tudo Bem no Natal Que Vem? Já viu esse filme?
Acho que não.
Cara, esse filme...
Não
é um filme,
lembro.
É um filme brasileiro. Sabe esses filmes de Natal? Sabe? Meio clássicos de Natal. Isso, na verdade, é um gênero, né? Filme natalino. Já deve ter ouvido falar, né, cara? Cara, vai chegando Natal, Netflix tá cheio de filme natalino.
Cheio.
Os caras... Cara, esse filme... Ele é um filme brasileiro, até com aquele cara Leandro Hassum, sabe? Um cara gordo, ficou magro e tal. Cara, o filme é bom, aliás, vejo, deve estar no Netflix esse filme, não sei se ainda tá. Que é um filme interessante, cara, que é um filme, é comédia, não é drama não, é comédia. Que é essa história meio, pega esses motes, tipo, meio fantástico, tipo, sabe, aquele filme do Jim Carrey, que o cara vira Deus, sabe como é que é? Essas coisas para meio fantástica, sabe como é que é? Mas é suspensão de descrença, é bem encaixado na trama. Então o cara que ele acorda no Natal, né, e ele só vai, aí durante o ano inteiro, ele não lembra o que aconteceu, e ele dorme e acorda no Natal do próximo ano, sabe como é que é? Aí ele vê que várias paradas mudaram, o que aconteceu, tal, etc, assim, meio assim, sabe? Tipo, porra, ele dorme e acorda no Natal do próximo ano, e vai tendo um dia por ano, entendeu, cara? Beleza, o filme é bem comédia, cara, no final do filme tu sai chorando, cara. Chorando. Não por uma coisa ruim, não, assim, mas não é chorando no sentido ruim, não, mas é porque o filme te emociona, sabe, cara? É um bom filme,
sim, filme de Natal.
Bem tranquilinho, sabe, assim, tipo, então enfim, não é bem isso, mas são filmes de comédia, né, que depois acabam, né, te conquistando e você vai entrando na história quando você está emocionado com o que acontece na história, né, então fica aí a dica, Tudo Bem no Natal do ano que vem, 2020 o filme, tô vendo aqui.
Ah, que legal. Eu vou procurar, vou dar uma olhada, cara.
Vale
a
pena.
Gosto do Leandro Hassum, eu acho ele bem engraçado. Muito bem, próxima curtinha, Thiago Schelles diz que passou por alguns perrengues recentemente, por isso está sumidão. Ele, mesmo assim, pede para que continuemos com o nosso trabalho e aproveita para perguntar ao Eduardo por que ele é chamado de tijolo no jiu-jitsu. Que história é essa, Dudu?
Cara, acho que eu vou responder essa pergunta do Thiago Schelles no Retiro Literário. E vou,
o Thiago vai.
E vou convidá-lo, vou levar meu kimono lá. Desafio ele. Brincadeira, cara. Pô, cara, primeiro eu quero dizer o seguinte, cara. O Thiago Schelles vai estar no Retiro Literário, tal que tudo indica,
vai,
né? Cara, e vai ser muito legal.
Que legal.
Pra ele, pô... Mais ou menos tranquilo, né, que ele é de, acho que é de Macaé, na verdade.
Acho que é de Macaé.
Estado do Rio, né, então aí acho que ele vai conseguir sem problemas ir pra lá, vai ser muito legal. E, cara, ele, na verdade, não sabe o que eu não sei. Tem muita gente que fala que não sabe o apelido pra não contar a história verdadeira, né, mas juro que eu não sei, cara. O que eu sei é que, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu já treinava karatê, né, então eu treinava karatê, e aí, na mesma academia tinha jiu-jitsu, pô, na época eu tinha tempo, né, pô, outros tempos. Cara, eu malhava, fazia jiu-jitsu e karatê, agora olha só, cara, outra época, cara, hoje seria impossível com tudo que a gente tem, né, cara.
Foda, né, cara.
Mas, e aí, eu fazia karatê, e aí fui pro jiu-jitsu, não sei de onde esse, não sei se tem a ver com tijolos, quebrar tijolo do karatê, enfim, não sei. Não sei se era um cara meio duro, né, porque geralmente o cara que vem do karatê pro jiu-jitsu não tem essa suavidade, pode ser isso também.
Sim.
Tanto é que o jiu-jitsu é chamado de arte suave, você precisa ter muito jogo de cintura, mas aí eu falar assim, não é no sentido verdadeiro, não no sentido figurado. Tem que girar muito o quadril, entendeu, cara? Tem que ser muito flexível e tal. E o karatê é um negócio, né, mais reto.
Mais,
né?
durão.
Não sei se vem daí. É alguma dessas duas histórias aí, pelo que eu sei. Vou até perguntar pro meu professor de novo aí de jiu-jitsu se ele me conta a história, porque eu realmente não lembro. Mas, cara, vai ser muito maneiro encontrar com o Thiago Schelles, né, Thiago, lá no nosso retiro, né?
Vai ser irado, cara. Legal, ele é de Macaé, né, cara? Ele podia tem tentar combinar. O Ricardo também, que foi meu aluno no passado, ele... Ano passado não, ano retrasado. Olha, caraca, o tempo passa, né, velho?
Ah, a gente perde
o
noção,
Ricardo, né? É, velho, o Ricardo também vai. E ele também é de Macaé. Pô, então, assim, os bobiários estudam juntos, né, cara? Podiam combinar e juntos já facilita aí a vida deles.
Será que eles são...
Na verdade, Dudu, o que vai acontecer? Já alertando a galera aí do retiro, né? É, assim que fechar essas 4 vagas, eu vou abrir um grupo no WhatsApp com todo mundo.
Boa.
Até pra combinarem essas coisas, sabe? Coincidir. Puta, os dois são de Macaé. Pô, vamos junto. É, não sei quem é da onde. Vai junto, entendeu? Uhum. Pra facilitar mesmo esse deslocamento, o pessoal poder se ajudar aí pra chegar. Beleza?
Beleza, cara. Maravilha, cara.
Então é isso, cara. Queria lembrar a galera pra continuar escrevendo pra eduardespor@gmail.com. Lembrando que todos os e-mails são lidos, cara. Não, assim, pode demorar um pouquinho. Se você quiser pular a fila, cara, curtinha é o canal pra pular a fila. É, eu vi que o pessoal perguntou se, pô, podia mandar várias curtinhas no mesmo e-mail. Cara, faz assim, é mais difícil, né? Acho que pra tu controlar isso, não é não, Nudu?
Sim, é, mas
é melhor
que mandar
um por e-mail.
Estamos aceitando aí, cara. Mas se puder mandar em vários e-mails, facilita.
Eu acho que facilita a vida.
Mas é só você falar que a gente recebeu algumas curtas aqui, algumas não tão curtas. Aquela coisa que eu falo.
Isso é legal lembrar, cara. Curta é curta, gente. Curta é um parágrafo, cara. E com uma dúvida aparente, sabe?
É como assim,
alguma coisa bem pontual. Exato,
isso.
É alguma coisa bem pontual. Então, assim, você pode comentar alguma coisinha e, pô, a dúvida.
Isso aí.
Facilita, entendeu?
Beleza.
Porque senão é e-mail. É, cara, e-mail tem que enfrentar a fila. Fechou, Dudu?
Beleza, quem sentir vontade de fazer qualquer doação pro nosso canal, a chave pixedoadespor@gmail.com. Se você estiver escutando esse áudio por outras mídias, agregadores e plataformas, acesse e confira o nosso canal no Telegram, t.me/edoadespor. E já chamo, convoco a galera aí. Show literário, se quiser, o link tá aberto. Entra aí, de repente tem gente lá agora, né, pra trocar uma ideia. Eu sei que o André Ferrari costuma entrar mais cedo, né, geralmente. Eu quero saber essa história dele aí. Beleza, Thiago? Então a gente fala hoje à noite aí. Pô, fechou?
Fechou, Dudu. Valeu, galera. Até mais tarde. Um abraço e até semana que vem.
Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.